e todos nós estamos esperando por vocês.
Nós queremos só agradecer a Rebeca Dantas, que é diretora do Museu de História da Paraíba. Muito obrigado, Rebeca, pela entrevista.
Muito obrigada.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, por trazer para a gente informações com relação ao museu, que agora sim tem essa visita livre e guiada para as pessoas, tanto a livre quanto a guiada, né, para as pessoas que quiserem conhecer.
Pois é, Sueli, e agora chegou a hora da gente acompanhar a tão aguardada coluna Paraíba Todos os Cantos, da nossa querida Tereza Duarte. A Tereza, pessoal, vai falar hoje sobre o início da Multifeira Brasil Mostra Brasil. Bom dia, Tereza!
Bom dia, Nice Lima e Francisco. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente aqui no Jornal Estadual. A abertura da 31ª Multifeira Brasil Mostra Brasil será realizada hoje a partir das 17 horas no Centro de Convenções de João Pessoa. Além de movimentar diversos setores da economia, a Brasil Mostra Brasil também representa um importante gerador de empregos. Ao todo, a feira deve criar cerca de 1.000 postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos. Considerada uma das maiores multifeiras de negócios e consumo do Nordeste, a Brasil Mostra Brasil deve reunir centenas de expositores e diversos segmentos e espera receber mais de 100 mil visitantes durante os 10 dias de realização. A expectativa é de forte movimentação econômica, impulsionando negócios, turismo e geração de renda na capital paraibana. Eu conversei com o diretor-geral da Brasil Mostra Brasil, senhor Wilson Martinez, e ele falou sobre as expectativas de públicos, destacando que a cada edição aumenta o número de turistas na feira.
O nosso crescimento de turismo em geral, no nosso estado, que é uma coisa que eu venho divulgando há muito tempo, é grande. Com essa nova rede hoteleira que está prosperando, então, com certeza, cada vez mais a gente vai ter turistas, e esses turistas também vêm em busca de novidades que a gente tem dentro da multifeira. Então, a rede hoteleira já orienta esse turista também a visitar a multifeira. Então, com isso, quem ganha é o nosso expositor, que vai ter mais benefício com pessoas de outros estados fazendo o intercâmbio. As novidades que a gente fala sempre são tendências de moda, tendências de acessórios, cores que estão sendo lançadas dentro do mercado, porque hoje, a partir do momento que nós temos um telefone, se eu disser para você que eu vou lançar a bolinha de glu-glu-glu, a pessoa já vai no Google e, que diabo é isso? E aí, qual é a novidade que a gente vai ter? Não existe essa novidade. Então, quando a feira abre, é que a gente sabe quais são as novas tendências, quais são as novas coisas que vêm para a multifeira. Com certeza, por exemplo, as bijuterias que são usadas durante as novelas, nos programas de televisão, esses chegam primeiro aqui na Brasil, até Brasil. Então, com isso, as novas cores para o próximo verão, os lançamentos de móveis que vêm para dentro da multifeira, então é isso que a gente faz de lançamento.
Eu encerro a minha participação lembrando que toda sexta-feira o jornal A União circula com a coluna Paraíba Todos os Cantos, com muitas ilustrações sobre diversos pontos turísticos que eu tenho vivenciado em vários municípios. Muito obrigado pela atenção de vocês e um final de semana abençoado para todos.
7h49, um bom fim de semana para você também, Tereza Duarte, que trouxe para a gente essas informações com relação à Multifeira Brasil Mostra Brasil, que eu já me programei para estar lá, para conhecer, apreciar e quem sabe comprar alguma coisa. Não sou muito consumista não, Francisco, mas...
Mas é um evento imperdível, né, Sueli? Não tem como abrir mão dessa oportunidade.
Então, agora vamos aos destaques esportivos, que neste final de semana, o que é que tem, o que é que aconteceu ontem, o que é que tem para hoje? Domingo a gente já sabe o que tem. Quem traz as informações é Stefano Vanderlei, depois da vinheta.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe. Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Muito bom dia, Stefano. E aí, o que é que você tem de bom aqui pra gente hoje?
Bom dia pra você, Francisco. Bom dia pra Sueli, pra Maurício Alves e Mesquita, pra Carol e o ouvinte do Jornal Estadual. Ontem, dois jogaços de bola pela Copa do Mundo, Francisco. A Espanha fez 3-0 na Áustria e começa já a fúria espanhola a entrar realmente na Copa. E, à noite, um jogaço onde Portugal de virada derrotou a Croácia com um dos gols do CR7. De pênalti, mas ele vai arrancando recordes a cada vez mais. Ou seja, Croácia conseguiu fazer um gol nos acréscimos, mas a arbitragem anulou por conta justamente do impedimento. E hoje tem a Argentina em campo contra Cabo Verde, que é um jogo de destaque. Domingo, o Brasil, já pelas oitavas de final, vai enfrentar a Noruega. E depois do jogo do Brasil, em Série C, Anápolis e Botafogo. E no sábado, o 13 vai jogar contra a equipe do craque do Catalão, lá em Goiás, pela Série D. É muita coisa, além de Copa, tem os times da Paraíba.
Muita coisa, viu, Stefano? Ô, Stefano, eu vou te dizer que eu fiquei muito feliz com a vitória da Espanha sobre a Croácia, porque a Croácia foi a vilã, né, da Copa passada do Brasil. Nós saímos, fomos eliminados a partir da Croácia, não é isso?
É isso mesmo. E tem um fato interessante, que toda seleção que elimina o Brasil, na Copa subsequente, depois de 4 anos, ela sai, digamos assim, prematuramente, sai de forma precoce. Aconteceu isso com a Alemanha, depois de 7-1, em 2014, em 2018 a Alemanha saiu da primeira fase. Aí em 2018 a Bélgica eliminou o Brasil. O Brasil foi eliminado, a Bélgica foi eliminada depois de 2022 na primeira fase. Aí em 2022 a Croácia eliminou o Brasil e agora a Croácia foi eliminada antes das oitavas de final, viu?
Pois é, menina, a gente fica vendo essa questão, mas a gente não precisa ser tão vingativo assim não, né? Querer que todos aqueles que já nos derrotaram sejam expulsos da Copa. Eu acho que a gente tem que pegar um time que, claro, quanto mais fácil, melhor pra gente, mas se o time tá lá nas oitavas, significa que ele não é fraco, não é um qualquer time e sempre vai ter grandes jogos, é o que a gente tem acompanhado nessas partidas. Agora, Stefano, falando com relação ao domingo, já tem preparação, a seleção brasileira já tá se cuidando, mas aí tem desfalques, né, para o jogo de domingo?
É, exatamente. Paquetá não vai poder atuar e titular, mas será substituído pelo Martinelli, que foi ele responsável por fazer o gol da classificação do Brasil nos acréscimos ao eliminar o Japão. Então, se por um lado não tem Paquetá, que é considerado titularíssimo, tem Martinelli, que, apesar de ter sido reserva, mas foi quem decidiu, viu, Sueli?
É verdade.
Ô Stefano, muita expectativa para o jogo de hoje da Argentina, né? Porque a Argentina passando, ela pega a Espanha, né? No próximo jogo, é isso mesmo?
Não, vai ser Espanha e Portugal.
Ah, na Espanha próxima, e Portugal. Jogaço também, né?
Final. Vai ser um grande clássico, né? Ibérico, né? São os dois países que formam a Península Ibérica, né?
E a Argentina passando hoje, ela pode pegar quem na próxima fase?
A Argentina passando hoje, ela vai pegar pode ser a Colômbia. Pode ser um clássico sul-americano, viu?
É verdade. Bem, Stefano,
que os dois países, sim, decidiram a Copa América passada, em 2024. Que a Argentina foi campeã com um gol no finalzinho do Lautaro Martínez, que joga lá na Itália, na Inter de Milão.
Pois é, imagina esse cenário acontecendo da Argentina com a Colômbia. A Colômbia vai querer ir com gosto para poder reaver, né, isso aí.
É verdade. E um duelo de dois camisas 10, né? Que é James Rodríguez e Messi, né?
Dois nomes conhecidíssimos do futebol mundial. Stefano, a gente quer agradecer a sua participação conosco hoje, trazendo informações sobre a Copa e naquela torcida, né, para o Brasil no domingo. E na segunda-feira, então, você volta aqui atualizando a gente sobre as rodadas de hoje, de amanhã e a de domingo também, combinado?
E se Deus quiser, trazendo justamente a informação da classificação do Brasil para outra fase, né?
Com certeza.
Essa é a nossa expectativa. Estaremos na torcida para isso, viu, Stefano? Obrigado.
Desejar um bom final de semana para você, Francisco, para você, Sueli, para Maurício, Carol, todo ouvinte do Jornal Estadual.
Perfeito. Bom fim de semana para você também, Stefano. Agora 7 horas e 55 minutos. Com essa participação maravilhosa do Stefano, a gente vai encerrando o Jornal Estadual de hoje, que teve apresentação minha, de Sueli Gonçalves e de Francisco Alves.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerente de mídias Romana Ramalho.
Gerente de produção, Lucas Santiago. Gerente de edição, Ivna Souto. Estagiário de produção, Magno Oliveira. Edição, Flávia Suzu Iqueda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás. Gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV é Rui Leitão. E a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Logo mais, às 11 da manhã, Tabajara Esporte. Ao meio-dia, Fala Paraíba. 2 da tarde, Tabajara em Revista. Hoje com a nossa maravilhosa Nice Lima. E às 8 da noite, Transa Reggae, sob o comando de Dado Belo. E amanhã, lembrando que tem Revista Estadual. Coladinho aqui com o Jornal Estadual, tem a Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Depois, Giro Nordeste e as principais notícias da região. Então, muito obrigada para você que esteve conosco durante toda esta manhã, todo esse iniciozinho de manhã aqui de sexta-feira. Desejar um excelente fim de semana para você e até segunda com Vitória do Brasil.
Isso é isso, Eli. Tchau, minha gente. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5. Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Estávamos aí no final do governo de João Gripe, que já tinha inaugurado as 1000 obras prometidas e bem divulgadas por Noaldo Dantas, à frente de uma secretaria de comunicação com nomes de peso, entre os quais se destacavam Luiz Augusto Crispim e Martim Moreira Franco. Uma das últimas inaugurações foi do trecho rodoviário ligando Areia à Lagoa Grande, no Anel do Brejo. A festa aconteceu na propriedade Vaca Brava e foi uma farra total. Churrasco, cerveja, cachaça de primeira, belas moças da região, além, é claro, de auxiliares diretos, jornalistas e políticos ligados ao governo. Eu, nessa época, participava como engenheiro do DR, naquele tempo dirigido pelo saudoso companheiro engenheiro Hélio Magalhães. O governador chegou, como sempre, atrasado. Mas depois da solenidade, num trecho da estrada, fomos todos para o local da festa. E aí o tempo não contou. João Agripino bebeu, fumou, abraçou as meninas. E não foram os avisos sucessivos do competente piloto Orlando, o avião não teria mais sol para levantar voo. Voamos juntos, do campo de pouso de Areia até o aeroporto de Santa Rita, num percurso que durou menos de meia hora, tempo em que ele dormiu profundamente. Ao sair do avião, no pequeno e acanhado aeroporto daquele tempo, meio trôpego pela quantidade de lapadas da cachaça rainha que tinha ingerido sem nenhum alimento sólido, ele passou pelo saguão, se é que aquele podia ser chamado de saguão, do aeroporto e foi saudado pelo tenente da aeronáutica de plantão que lhe rendeu a continência que a autoridade do governador exigia. Ele, meio sonolento, não teve dúvidas e, balançando a cabeça, sussurrou entre dentes para nós, eu e Hélio, que nos postávamos ao seu lado. Espia só, um tenente batendo continência para um governador bebaço. Em seguida, tomou o landau preto dirigido pelo eficiente motorista Armando e foi direto para o Palácio da Redenção, onde dormiu até as 8 horas da noite. Às 9, uma hora depois, ele participava no restaurante do Esporte Clube Cabo Branco, em Miramar, de um jantar em homenagem ao líder da então Partido da Arena, Rondon Pacheco, que veio a João Pessoa a fim de selar a escolha do nome que o substituiria no governo do estado nos 4 anos seguintes. As forças mais retrógradas tinham armado um plano para fazer um dos comandantes militares de então o futuro governador. E contra isso se impôs João Agripino, com um discurso forte e contundente, em que chegou a dizer que se o escolhido fosse um militar sem nenhuma tradição política, ele, João Agripino, não estaria sequer na cerimônia de posse. E reiterou de forma definitiva que Hernani Sátiro deveria ser o seu sucessor. E o fez e mandou gravar o texto, e enviou uma cópia da fita para o todo-poderoso general Figueiredo, então chefe do SNI do governo Médici, que depois, como se sabe, viria a ser presidente da República. A fita foi encaminhada com o seguinte bilhete: general, este é o discurso que eu fiz no jantar de Rondon. O outro que você recebeu é falso e certamente foi editado com cortes. O resto da história todos sabem. Hernani foi ungido e governou a Paraíba nos 4 anos seguintes, graças a seu prestígio com os militares, sua biografia de homem decente e honesto, e também empurrado por esse valioso patrocínio de João Agripino, com quem, aliás, brigou no primeiro ano de governo. Como ele sabia fazer as coisas, João Agripino? Em menos de 5 horas naquele dia, transformou uma farra festiva e democrática numa ação enérgica, que se não fosse tomada, poderia ter mudado o rumo daquela sucessão por via indireta à moda da época. Esse foi o João Agripino que conheci de perto e com quem tive a honra de trabalhar. Um homem sério, político decidido, de uma coragem pessoal, física e cívica capaz de fazer inveja aos políticos de hoje. Aliás, é bom lembrar, já não se fazem políticos como antigamente. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Agora você acompanha as principais notícias de nossa região.
Giro Nordeste.
Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Robson Júnior, vamos aos destaques desta edição. Maranhão participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. 100ª obra da educação é entregue em Sergipe. Alagoas feita à mão leva o artesanato do estado a mais uma edição da FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato. Está no ar o Giro Nordeste.
Maranhão,
Piauí,
Ceará,
Rio Grande do Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe,
Bahia.
Giro Nordeste. Sergipe.
Governo de Sergipe entrega a 100ª obra da educação com a reforma e ampliação do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria. E o repórter Aldo Souza é que nos traz essa informação.
O governador Fábio Mitidieri e a secretária de Estado da Educação, Gilvânia Guimarães, inauguraram a reforma do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, localizado no bairro Santa Maria, na zona sul de Aracaju. A reforma foi a 100ª obra da educação nos últimos 3 anos e meio do governo atual, como destacou o governador, que também ressaltou a estrutura da unidade escolar.
São 100 escolas públicas, 100 obras da educação entregues. Essa aqui é a maior escola do estado, Vitória de Santa Maria, uma escola que suporta 1.700 alunos, que após a ampliação chega a 30 salas de aula, já incluindo aí o ensino profissionalizante. É uma escola de tempo integral, que tem de mais moderno, laboratórios, auditórios, todas as áreas que são climatizadas, o refeitório climatizado também para as merendeiras. Enfim, é uma escola que ficou maravilhosa e que é uma escola que durante toda a sua obra ela teve que conviver com a sala de aula e a obra, então os alunos não saíram daqui, então tiveram uma dificuldade a mais, mas que é como se diz, né, supera o processo, viverás o propósito. Então hoje a gente está vivendo esse propósito, uma escola linda que celebra as 100 entregas na educação, as 100 obras da educação, 100 escolas para os sergipanos.
Para a secretária da Educação, Gilvânia Guimarães, inaugurar a 100ª obra de reforma e de construção na educação foi um marco histórico para o estado de Sergipe.
O governo hoje celebra, a secretaria hoje celebra, são 100 escolas, é um marco histórico para o nosso estado. A gente faz aqui no Santa Maria uma escola que transformou a realidade deste bairro, uma escola que há mais de 20 anos precisava, não é, de um de uma reforma, de uma ampliação para atender melhor essa comunidade. Hoje a gente tem aqui essa evidência forte, é uma escola que trabalha com o tempo integral, que trabalha com os anos finais e com o ensino médio, vai começar a fazer a oferta de cursos técnicos também, ou seja, é um dia de celebração para o Santa Maria, para a capital de Sergipe, para que a gente tenha efetivamente uma transformação de vida por meio da educação.
O Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, que foi idealizado pelo Ministério Público de Sergipe, tem capacidade para cerca de 1.700 alunos e representa muito para o Santa Maria, um dos maiores bairros de Aracaju, como cita o diretor Alexandro Melo.
O Vitória Santa Maria, além da extensão, que é a maior escola do estado de Sergipe, a gente hoje trabalha com média 1.700 alunos, ou seja, só na dimensão a gente tem um alcance muito grande, é uma escola que, pela localização, pelo bairro, pela dimensão do Santa Maria, que eu considero talvez o maior bairro do estado de Sergipe, maior do que muitos municípios, ela tem uma representatividade porque o Vitória surgiu com a idealização do Ministério Público. Há 20 anos, ela surgiu enquanto aqui quase não era nada, então ela tem essa representatividade. E de lá para cá, quase não houve intervenções físicas, a gente já não dava conta da demanda que o próprio bairro exige. Então ela tem importância, levando em consideração tudo que ela já representa e aquilo que a gente tem a alcançar ao longo desses próximos anos como escola pública do estado de Sergipe.
A obra teve um investimento de mais de 11 milhões e 300 mil reais. São ofertados pelo Centro de Excelência as modalidades de ensino fundamental integral, ensino médio parcial noturno, educação de jovens e adultos e o programa pré-universitário. Da Rádio Aperipe FM, Heraldo Souza, para o Giro Nordeste.
Maranhão
participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. A iniciativa busca ampliar a produção agrícola, estimular a geração de renda no campo e fortalecer a segurança alimentar da população. Reportagem é da Natália Ribeiro.
Com investimentos de aproximadamente 500 bilhões de reais destinados à agricultura empresarial, o governo federal lançou o Plano Safra 2026 e 2027 em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A iniciativa reúne linhas de crédito, incentivos e instrumentos de política agrícola voltadas a médios e grandes produtores rurais, com o objetivo de fortalecer a produção agropecuária brasileira. Do total de recursos, mais de 300 bilhões de reais serão destinados ao custeio e à comercialização da produção, incluindo a aquisição de insumos, o financiamento das lavouras e a manutenção dos rebanhos. A cerimônia de lançamento foi conduzida pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. O governador Carlos Brandão participou do evento e destaca as ações desenvolvidas no Maranhão para fortalecer o setor agropecuário.
A gente sabe que 70% da produção agrícola que chega à nossa mesa, ela vem do agricultor familiar. Por isso, a gente tem que dar todo o apoio. O estado do Maranhão tem sido diferente. A gente tem ampliado a regularização fundiária, a gente tem distribuído o cartão para compra de semente e insumos, o cartão tempo de semear. A gente tem distribuído patrulhas mecanizadas para fazer a mecanização do solo. A gente também tem dado assistência técnica e tem o PROCAF para a compra da agricultura familiar. Com isso, a gente fecha toda a cadeia. Com a parceria do presidente Lula, onde ele destina recursos para financiar a agricultura familiar através do Plano Safra, eu não tenho dúvida que vai fortalecer ainda mais o agricultor familiar, porque a agricultura familiar no nosso governo é prioridade.
Criado em 2003 pelo governo federal, o Plano Safra reúne políticas públicas e linhas de financiamento voltadas ao desenvolvimento da agropecuária brasileira. Nesta edição, o programa tem como tema Crédito que Fortalece o Campo, Campo que Alimenta o Mundo, ampliando os incentivos para práticas sustentáveis e para produtores que adotam tecnologias de baixa emissão de carbono. Reportagem Natália Ribeiro.
Pernambuco.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta alta na produtividade industrial pernambucana. O estado registrou alta de 19,7% entre janeiro e abril, ficando atrás apenas do Espírito Santo no ranking nacional. Quem nos traz essa informação é o repórter Danilo Duarte.
O último balanço da pesquisa industrial anual realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que Pernambuco, em 2024, se consolidou como um dos principais polos industriais do Nordeste. De acordo com os dados, o estado contabilizou mais de 5 mil empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, responsáveis por empregar mais de 200 mil trabalhadores formais. Entre os segmentos de maior destaque está a cadeia automotiva, com cerca de 35 bilhões de reais em produção. Logo em seguida, aparece a indústria de alimentos, com quase 30 bilhões de reais, sendo o setor com o maior número de empresas e trabalhadores, somando mais de 70 mil empregos formais. Outros setores também se destacam na pesquisa, como químico, de bebidas, borracha e plástico, metalurgia e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. A pesquisa aponta ainda que o estado foi o segundo maior empregador industrial do Nordeste, como destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Daniele Jarsolto.
Nós somos o segundo maior empregador industrial do Nordeste, com quase 5.400 empresas gerando emprego e renda. Elas representam uma produção de 673 mil por colaborador ocupado. E esse fator aponta o nosso estado com desempenho superior observado na maior parte do Nordeste e reflete que a nossa atuação aponta em ganhos de eficiência, maior intensidade tecnológica e capacidade de valor agregado.
Outro dado apresentado pelo IBGE é a elevada produtividade da indústria pernambucana. Em média, a produção industrial do estado é estimada em aproximadamente R$ 673 mil reais por trabalhador ocupado. A pesquisa completa pode ser acessada no site ibge.gov.br. Da agência Rádio Sei de Notícias, Danilo Duarte.
Previsão do tempo para sexta-feira, 3 de julho de 2026. Região Nordeste, Maceió em Alagoas amanhece com céu nublado nesta sexta-feira. Tem previsão de chuvisco à tarde. Temperatura mínima 23, máxima 27 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 100 a 60%. Natal, no Rio Grande do Norte, tem céu nublado com chuva à tarde. Temperatura mínima de 22 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 65%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 3 de julho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, com redação de Lucile Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Giro Nordeste.
Estamos de volta com o Giro Nordeste,
o programa que traz os destaques da nossa região.
Rio Grande do Norte.
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte inaugura a Rádio FM. A emissora passou a operar em sinal aberto após período de testes. Quem vai nos trazer os detalhes é o repórter Carlos Henrique Góes.
A Rádio Assembleia do Rio Grande do Norte abre o mês de julho de 2026 com dois novos endereços. O primeiro é a sintonia 94,9 no seu dial. Há quase um mês, já emitimos nosso sinal em território potiguar e compartilhamos com a Rádio Câmara Federal uma programação que durante 24 horas entrega jornalismo, serviço, entretenimento e música. E o segundo, sua nova sede, no edifício Moacir Torres Duarte, prédio que passa a abrigar as instalações das emissoras de rádio e TV da Assembleia, a Diretoria de Tecnologia e Inovação e a Controladoria da Casa. O prédio está localizado na Praça Padre João Maria, local onde funcionou o Banco do Nordeste e foi reformado para receber o complexo da Casa Potiguar. Vale lembrar que a obra possui os parâmetros estabelecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e a praça também faz parte de um projeto de revitalização da área que será promovido pelo Legislativo Potiguar. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira, nos falou sobre a inauguração das novas instalações da Rádio e TV Assembleia e o marco representativo para o fortalecimento da democracia e a garantia da transparência na comunicação das decisões parlamentares.
Não inauguramos apenas um novo espaço. Hoje inauguramos uma nova etapa da história do Parlamento Potiguar. Uma etapa construída sobre três pilares fundamentais: memória, modernização e compromisso público. Essas paredes contarão diariamente com a presença e o talento dos servidores desta casa, que atuam em setores estratégicos da Assembleia Legislativa.
O chefe da divisão de rádio e TV da Assembleia Legislativa e presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, o jornalista Gerson de Castro, destacou sua satisfação com a concretização do que ele nomeou como um sonho coletivo, que acaba por se realizar e fortalecer a comunicação parlamentar no Rio Grande do Norte.
Eu fiz parte, sim, fiz parte da construção desse sonho. Mas fiz parte ao lado de muita gente. Não dá nem para nominar quantas pessoas, porque é muita gente. Mas fico muito feliz por viver, por estar vivendo esse momento.
A diretora da Fundação de Djalma Marinho, Soraya Ribeiro, confirmou o compromisso da autarquia em operar, manter e administrar o Departamento de Comunicação Audiovisual da Casa Potiguar.
Casa que ficou muito bonita, foi muito bem trabalhada em parte da engenharia da Assembleia e ficou uma estrutura que comentários de poucas têm a estrutura que está sendo disponibilizada agora e merecida para a Rádio e TV.
O atual diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e por décadas diretor executivo da Fundação de Djalma Maranhão, Júlio César Queiroz, contou sobre o processo de planejamento que resultou na reestruturação dos veículos de comunicação da Assembleia e também sobre a importância de cooperação entre a presidência da Casa e a Fundação de Djalma Marinho.
Isso é fruto dessa parceria, a gente colocar a TV Assembleia, a Rádio Assembleia, num patamar melhor, com melhor estrutura, melhor condição de trabalho para os servidores, de modo que a gente leve cada vez mais informação e cultura e educação à população norte rio-grandense, que é quem merece.
A Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, há quase 16 anos, atua como uma agência de comunicação, cuja função é contribuir com a transparência dos atos legislativos. Aproximadamente 60 rádios no interior do estado recebem via e-mail a cobertura dos eventos que acontecem na Casa do Povo. Da Rádio Assembleia do Rio Grande do Norte, Carlos Henrique Góes.
Alagoas.
O programa Alagoas Feita à Mão leva o artesanato do estado a mais uma edição da FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato. A feira será realizada de 8 a 19 de julho em Olinda, Pernambuco. Vamos saber mais com o repórter Warner Oliveira.
O programa Alagoas Feita à Mão vai levar os artesãos alagoanos à 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato, FENEARTE, um dos maiores encontros de artesanato da América Latina, que vai acontecer em Olinda, Pernambuco, entre os dias 8 e 19 de julho. A FENEARTE reúne profissionais do Brasil e do exterior em torno da preservação da cultura popular, do intercâmbio entre os estados e da geração de renda por meio do artesanato. Para a Secretária Executiva de Novos Negócios da Secretaria Estadual de Relações Federativas Internacionais, Júlia Caruá, a expectativa dos artesãos é grande, já que eles trabalharam durante todo o ano para exporem suas peças na feira, considerada a maior da América Latina e a mais aguardada pelo setor. Agência Alagoas de Maceió, Warner Oliveira.
Giro Nordeste.
Esse foi o Giro Nordeste de hoje, o programa que é uma realização das rádios públicas de nossa região, tem produção executiva de Gisa Franco, sonoplastia de Mariano Rosa e apresentação de Robson Júnior. Até a próxima.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui na 105,5. Tabajara FM.
bordó pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo, pero me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer.
¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Maldita sea la tinta que empapa mis patas. Maldita la tercera persona del plural. Las uñas que se clavan ahí donde nos duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar. Y como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor.
A rosa se desfolhou, tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem, amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha,
roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colha a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colha a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Põe a rosa branca, põe
demande aux rivières que j'ai pleuré. Demande. sont à l'ordinaire, au bout duquel tu m'appelles. Demain.
Você ouviu Garru, Demando Soleil, antes Marisa Rosa Branca e Maria Jiménez com Dos Camas Bafias. Este é o Reserva Especial Tabajara FM.
Você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5. A história das Copas na Tabajara.
Mário Jorge Lobo Zagallo é a personificação da Copa do Mundo. Ele foi o primeiro a vencer o torneio como jogador e como treinador. Em 58-62, era o ponta esquerda tático que ajudava na marcação. Em 70, assumiu o comando técnico meses antes da Copa e montou o esquema que permitiu a convivência de cinco camisas 10 no mesmo time. Ainda foi coordenador técnico em 94. Sua obsessão pelo número 13 e sua paixão visceral pela seleção brasileira o transformaram em uma figura lendária, sendo um recordista de participações em finais.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, Tabajara FM.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás, en un caracol. De mi amor,
si llego de nuevo a amar. No hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar. Jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor. Clara llamaría mi amor. Si no te vuelvo a ver, ser la bella María de mi amor.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tristezza, come te non c'è nessuno, così timido e solo, e se hai paura del mondo rimani accanto a me. Amore, dimmi cosa mai posso fare per te, i pensieri. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo rimani accanto a me. Amore, dimmi cosa mai posso fare per te, i pensieri. C'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, nessuno.
Reserva Especial Tabajara FM.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Cada día un instante volver a pensar en ti, en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece.
O desejo entrega nós.